Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Igreja em Caminho, do Ponto SJ, sobre a sinodalidade. Para este episódio estamos aqui juntos três jesuítas em formação, que vivem em Roma, uma equipa sub-27, o Gonçalo já fez 26. Vamos agora apresentar, começo eu, sou o Eduardo Amaral, jesuíta de Ponte de Lima, tenho 25 anos e estou em Roma, a fazer um mestrado em estudos judaicos e relação judaico-cristã.
Olá, eu sou Vasco Lucas Pires, tenho 22 anos, sou de Lisboa e estou aqui em Roma para estudar filosofia na Gregoriana.
E por fim falto eu, sou Gonçalo, tenho 26 anos, sou natural da Figueira da Foz. E estou com o Vasco, somos aqui do mesmo ano, estou também a estudar filosofia e um pouco de história da Igreja.
Assim, este terceiro episódio é um bocado diferente. No fundo, a nossa ideia é, como jesuítas em formação, partilhar a forma como vemos o sínodo também a partir deste sítio privilegiado que é Roma. Assim, para nos orientarmos, seguimos o podcast com três perguntas. Eu vou moderar a conversa e faço a primeira pergunta ao Gonçalo, depois cada um de nós partilha também a partir daquilo que o Gonçalo responder. Gonçalo, daquilo que tens acompanhado deste sínodo, por diversos meios, o que é que mais te surpreende? O que é que te parece uma novidade? O que é que achas que é importante destacar?
Eu não diria o que me surpreende ou a novidade em si. Acho que toda a forma como o sínodo começou, como me abriu, a abertura de ter começado com consistório, onde foram criados 21 novos cardeais, a abertura ter sido feita de uma forma muito simples, ao som do cântico do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Pronto, o facto de, após esta abertura, o sínodo ter começado mais com o retiro de oração, de preparação, tem-se falado muito também deste novo modo. Podemos também discutir se isto é, de facto, um novo modo de conversação espiritual, mas, de facto, é uma novidade neste sínodo e que se tem falado muito, como têm sido feitas as reuniões, como se têm discutido os temas. Por outro lado, também acho interessante também a própria comunicação social do Vaticano considerar este sínodo com caráter reservado. Pronto, perante a comunicação social externa, o que faz também com que seja um sínodo que não ceda muito à pressão social, à pressão dos mídias. Pronto, acho que um tema assim muito interessante e muito importante também daquilo que pude acompanhar foi a homilia do Papa Francisco. Ele refere muitas vezes a necessidade e fala muito usa muito esta expressão, o olhar de bênção. Pronto, este como um olhar de bênção, como um sentido de comunhão, que é muito sentido nesta abertura, que é preciso um sentido de encontro, que é o que se pretende também muito com este sínodo, mesmo naquilo que nos atemoriza. Pronto, são palavras de ânimo, acho que foram a homilia do Papa Francisco na abertura do sínodo foi muito animadora, apesar de falar muito e de começar com este evangelho em que parece que tudo duvidava de Cristo, o próprio São João Batista duvidava se aquele era o Salvador. Pronto, e parece muitas vezes, ou parece que o sínodo também pode ter começado, há muitas dúvidas, há muitas incertezas. Mas e o Papa Francisco acho que nos deu aqui também uma mensagem de ânimo. Pronto, acho que também, assim para terminar aqui esta pergunta, esta resposta, da minha parte, acho que há dois pontos que não são menos importantes nisto tudo, que é o facto de, por um lado, à boca do sínodo terem saído as dúbias, isto é, aquelas respostas às perguntas de cinco cardeais que fizeram ao Papa Francisco. E é muito engraçado nestas perguntas, porque em algumas delas nós tanto temos as respostas a estes cinco cardeais, como também até temos as respostas à Conferência dos Bispos Alemães, que também tem sido muito, muito falada nestes últimos tempos. Pronto, e isto acho que também mostra muita evidência que este sínodo pretende colocar os polos da Igreja, os vários polos da Igreja, mais, enfim, usamos muito esta expressão, não sei se é muito correta, estas expressões não sei se são muito corretas ou não, mas mais conservadoras, mais progressistas, à mesma mesa. E eu acho que isso é o ponto mais importante e fundamental. E por fim, acho que também o facto de ter saído já durante, a terminar o retiro do sínodo, este retiro espiritual com que começou, no dia de São Francisco de Assis, ter saído esta encíclica Laudato Deum, do Papa, pronto, em que fala claramente muito das aberturas, das preocupações. É um documento muito pequeno, um documento muito concentrado e eu, assim, a partir do que me deixa bastante assim nesta leitura breve também que fui fazendo, bastante animado é que, por um lado, o Papa vai citar muitos documentos da sociedade civil e pronto, e depois por fim acaba por os colocar com a sua dimensão espiritual e de fé, que é importante. Mas é um documento para todos a humanidade.
Falávamos um bocadinho desta abertura orante, sim. E é engraçado, no outro dia estava a ouvir um bocadinho na preparação também desta conversa um podcast com um jornalista americano, Gerard O'Connell, que foi um jornalista que basicamente acompanhou os últimos sínodos desde 1975, acho eu. E ele dizia que aquilo que mais o surpreendia, e eu acho que isto é um sinal grande, era de facto a oração, assim, um bocadinho esta coisa. Porque a sinodalidade não é uma coisa nova, mas que neste sínodo todo o foco de dar espaço para escutar o Espírito Santo tem sido forte e tem desarmado, acho que, alguns participantes que estão habituados um bocadinho a outra coisa. Por exemplo, desde o retiro inicial, a abertura do sínodo, à missa diária todos juntos, que acho que não sei muito bem como é que é nos outros sínodos, mas aqui tem sido um ponto forte. E este jornalista dizia que aquilo que mais o surpreendia era o silêncio depois de cada participação. Portanto, de facto, nesta questão da conversação espiritual, dar espaço para as pessoas assentarem aquilo que o outro disse. Pronto. Para acolher aquilo que o outro disse. Porque acho que aquilo que as pessoas estão habituadas é trazer já a mágica pré-definida, trazer já. Pronto, e mesmo que acho que nós somos um bocado habituados a isto quando fazemos conversas, quando fazemos conversação espiritual, não, mas quando temos assim conversas deste género, se calhar a tendência é trazer já a minha agenda, as minhas coisas, as minhas opiniões. E este sim, está um bocadinho programado, feito, parece-me pensado, para não sermos nós a falar, mas ser o Espírito Santo a falar através de nós. E, portanto, deixar cair as nossas opiniões, pôr em causa, pôr-nos no lugar do outro, para escutar verdadeiramente. Pronto. Havia também alguém, que agora não sei muito bem quem era, mas que dizia ao escutar o outro, não é? Ao escutar mais do que a falar, e ao escutar o outro, o Espírito Santo ganha voz. Portanto, a voz do Espírito Santo não vem da minha voz, mas da minha escuta. Portanto, e acho que isto é assim um, de facto, pronto, não sei se acho que é uma novidade, mas é assim um ponto forte deste sínodo. Acho também curioso, que é, pronto, sabe, às vezes que eu tenho esta discussão, se isto é o, se este sínodo é o segundo concílio do Vaticano II, portanto, Vaticano III, ou como quisermos chamar, ou se é o seu seguimento. Parece-me que é um bocadinho, no seu seguimento, de facto, não é, mas aplicado uma atualização para os dias de hoje. Já não são os dias do Vaticano II, que já foi há 60 anos. E em 60 anos muita coisa mudou. Pronto. E portanto é um bocadinho acho que a atualização para os dias de hoje, para aquilo que as pessoas pedem, pronto, escutar o Espírito Santo, atualizar o Evangelho. Pronto. Acho que
Quanto a mim, acho que também pego naquilo que o Gonçalo disse, e que no fundo disseste, que é para começar um caráter mais reservado, que até o próprio Papa pede no início, pede um jejum de comunicação, seja quase aos jornalistas no início e também aos participantes, a dar prioridade ao silêncio, como parte do método. E depois, para mim, muito interessante é ver a disposição das mesas, o próprio estilo das mesas redondas, de uma sala onde todos se encontram ao mesmo nível na partilha, pois não hierarquicamente na tomada de decisões, mas na partilha. Eu acho que este encontro, assim, face a face, nestas mesas, liga-se àquilo que o Timothy Radcliffe ia dizendo também na abertura do Sínodo e nas catequeses, de que o ódio é abstrato e o amor é pessoal. Portanto, acho que esta disposição de encontrar os outros face a face acaba ou ajuda a acabar, a diminuir estas polarizações de que o Gonçalo também falava, quando parece que aqui antes de começar o Sínodo iam-se alinhando as agendas dos progressistas, iam-se alinhando as agendas dos conservadores. E finalmente, queremos alinhar a agenda com o Espírito Santo. E este encontro ajuda a isso. Isso e as palavras do Papa à abertura do Sínodo. Se por um lado vejo nele uma grande alegria em começar este processo, por outro lado, também acho muito, muito bonita esta preocupação dele em dizer que a sinodalidade não tem nada a ver com a procura de votos. Não tem nada a ver com um debate entre partidos políticos, não tem a ver com as preferências, com a pertença a este ou àquele grupo, mas em dar espaço ao Espírito Santo. E daí a necessidade do silêncio e do encontro com o outro, que é uma maneira de, não sei, anular as nossas estratégias humanas ou os cálculos políticos e batalhas ideológicas, como ele também referiu na abertura do Sínodo. Não sei se sobre este tema alguém quer acrescentar assim mais alguma coisa.
Em relação a essa coisa das mesas, é engraçado porque é esse exercício, alguém dizia, esse exercício de pôr Cristo no centro. Pronto, que acho que é um bocadinho depois, se calhar, saltamos já para a segunda pergunta, mas tenho notado que alguns medos é se toda esta questão do sino de põe Cristo no centro ou não põe Cristo no centro. E eu acho que sim, e as mesas redondas podem ser um pequenino símbolo disto. E que tem também uma coisa interessante, que acho que era o que o cardeal Olrich dizia, mas que é, se tu olhas para o centro, que é Cristo, numa mesa redonda, do outro lado tu tens que ver quem está do outro lado, não é? Portanto, eu não consigo, eu não posso olhar para Cristo sem ver o meu irmão dito conservador, entre aspas, ou o meu irmão dito progressista, não é? Ou seja, se olho para Cristo, não consigo olhar para Cristo, não posso olhar para Cristo. Não posso olhar para a igreja, sem ver tudo isto, não é? Pronto.
Sim, e pronto, já que tocaste no assunto, entrando agora também sim, um bocadinho entrando já nesta segunda pergunta, posso perguntar já a ti, Vasco, e depois cada um de nós faz o eco, como anteriormente, se entre os teus amigos ou conhecidos ou outras pessoas mais ou menos da mesma geração, da tua geração, da nossa geração, como é que te parece que estão a olhar para o Sínodo? Se sentes, não sei, se sentes que têm esperanças contraditórias ou às vezes até nenhuma esperança, o que é que eles pensam, o que é que dizem, como é que isso te impacta?
Preparando esta conversa, perguntei a alguns amigos meus, a alguns amigos jesuítas de outros países, a alguns amigos portugueses, pronto, e a sensação que tenho é que as pessoas estão bastante confusas, perdidas, desligadas, pronto. Não sabem muito bem que expectativas ter ou que esperanças cultivar para este sínodo. Portanto, quando acabar o sino, o que é que vai acontecer? Pronto, acho que é assim a grande questão dos jovens, e acho que tantos outros, vou percebendo. Por um lado, muitos participaram no processo de Suzano e veem esse processo de Suzano de consulta nas paróquias, nos movimentos, para tudo isso, como um momento distinto daquilo que vivemos agora. Pronto, quase como se fossem duas coisas separadas, que de facto não são. Pronto, não são. Este foi todo o processo que conduziu até aqui. E depois, porque acho que é. Pronto, uns viveram experiências mais consoladoras neste tempo, outras menos consoladoras. Mas acho que o grande perigo é acharmos que no final deste sínodo, das duas uma, ou vai mudar tudo, ou vai mudar muita coisa, ou não vai mudar nada. Pronto, escolhi permanecer na mesma. Isto é o medo, pronto, que acho que eu tenho e que muitos de nós temos, mas também porque o olhar, arrisco-me a dizer que é o olhar errado. Pronto. Que acho que aquilo que deve mudar, ou aquilo que mudará, já está a mudar, pronto, e já vai mudar, e já esteve a mudar. É todo este processo de escutar, de sentarmos à mesma mesa, de sentarmos em mesas redondas, pronto. Teoricamente, e muitos na prática, porque muitos fizeram esta experiência positiva, vivemos isto estar sentado à mesma mesa a conversar, que agora os participantes do Sínodo dos Bispos estão a fazer, nós também já o fizemos de alguma maneira. Se calhar a partir de um formulário, na altura de um formulário Google ou qualquer coisa, mas também de conversas de construção espiritual. E pronto, porque acho que de facto a grande coisa deste sínodo é nós podermos sentar-nos à mesma mesa. Porque as grandes questões, aquelas que são as grandes questões, que são trazidas ao sínodo, da homossexualidade, dos, pá, o acolhimento o casamento dos padres, pronto. Até de questões que são menos, se calhar, mediáticas, mas acho que são muito importantes, a questão da comunidade, a questão da paróquia, a questão do trabalho do padre, da sobrecarga do padre, pronto. Muitas coisas que fomos lendo nos relatórios diocesanos. Isso é quase o segundo passo, porque se cada um de nós vem com uma agenda, esta conversa não pode fluir, pronto, não pode. E por isso muita gente teme que estes. Falava com uma amiga que me dizia que achava que de facto estes grandes temas são hiper. São sublinhados pelos mídia e que ela teme que de facto não sejam os temas de quem está dentro da igreja. Pronto. Acho que também o são, acho que também o são. E teremos lugar para isso, quando pudermos, de facto, sentar-nos a conversar. Pronto. E como dizia o Padre Timothy Radcliffe, a estrada para a santidade é arriscada. Pronto. Ele dizia qualquer coisa deste género. E temos medo do desconhecido. Pronto. Acho que o Papa tem esse objetivo, de facto, de não de nos meter medo, mas de nos dar liberdade e, portanto.
Sim, eu posso falar um bocadinho do que fui sentindo ao longo da experiência também, enfim, desta fase ainda mais diocesana. Nós, ano passado, estávamos em Braga, está a filosofia, e estávamos muito ligados ali ao CAB, ao Centro Académico de Braga, e, enfim, acho que todos nós fizemos parte ali de algum dos movimentos nesta fase. E o que eu fui sentindo ao conversar com algumas pessoas aí, já nessa altura, é que para muitos isto era um momento em que se podiam expressar. Muitas pessoas, algumas já que estavam ligadas à igreja, outras que estavam um bocadinho fora, mas que sentiam de facto que este era o momento. Mas mesmo assim, muitas outras sentiam que isto podia não dar em nada. Pronto. Acho que há sempre estes dois polos, esta ambivalência. Eu confesso também que no ano passado, a certa altura, esteve em Braga, deu duas conferências, uma, digamos, mais para a sociedade civil, para os católicos, e outra um bocadinho mais ali na comunidade académica. O cardeal Mário Grech, que é o responsável pelo sínodo. E eu confesso que na altura, quando eu estive na sessão académica, senti que o sínodo podia acabar em si mesmo. Fazia-se um documento E pronto. E de facto, isso acho que é o grande perigo, ou pode ser um dos grandes perigos. Pode sair um documento muito importante, mas de facto, se não for por nós, enquanto Igreja, enquanto comunidade, podemos ficar só pelo documento. Eu acho que o Papa Francisco, neste sentido, ao querer convocar o Sínodo, e sobretudo aqui nesta fase, nesta fase do Sínodo dos Bispos, né? Nesta grande fase do Sínodo, do caminho sinodal, acho que ele nos quer transmitir isto que o Vasco também dizia, um bocadinho, que é este sentido, esta mensagem profética. Do sínodo em si, acho que em geral, enfim, muita gente diz isto, acho que parece que do sínodo não se pode esperar nada, não se espera nada. Mas também porque vivemos numa sociedade onde parece que não se pode esperar nada. Portanto, neste sentido, a grande importância e o interessante e o bom do sínodo é, de facto, é isto, é ser um lugar de esperança, um lugar de encontro, um lugar que nos coloca a falar com outros com pensamentos, com perspectivas diversas de nós, mas um lugar onde podemos sonhar e podemos tentar criar expectativas comuns.
Sim, estavas a dizer aqui uma coisa que. Pronto, acho que também o que tenho sentido no meio das pessoas é. Só que para muitos, esta liberdade que este sínodo dá não é propriamente criadora de esperança. Porque, ou pode não ser-se. Porquê? Porque muitos estão. A perspectiva que têm, a expectativa que têm deste sínodo está muito ligada à experiência que fizeram. No caminho sinodal, no caminho diocesano. E por isso, aqueles que tiveram uma boa experiência conseguem entender o que é que está aqui a acontecer, e como de facto a consolação, como dizia o cardeal grego, o cardeal Ulrich, a consolação é aqui o sinal desta unidade, mostra a unidade e há esta alegria comum. Mas para muitos que fizeram uma experiência menos positiva, ou porque não se sentiram ouvidos, ou porque. De facto, também não há muita esperança para este sino. Pronto, e isto aqui é um bocado como parece não haver um objetivo final muito determinado e quadrado, mas uma coisa mais de liberdade e deixar espetar os espíritos. Pronto, isto de facto, esta expressão que Jesus diz de o espírito sobra onde quer mete um bocado de medo, ou seja, mete um bocado. E pronto, acho que cabe-nos a nós, de facto, com estas coisas, cultivar esta esperança e cultivar. Pronto, é isso.
Só para rematar aquilo que dizias, é verdade que o Espírito sopra onde quer, mas neste sentido de onde o Espírito sopra onde quer e da consolação, também esta só existe onde nós permitimos que ela exista, não é? E eu acho que muitas vezes também, ao falar com algumas pessoas, vou sentindo que isto pode ser também um problema, muitas vezes. Pronto. Um sínodo que busca a esperança, nós próprios também temos que deixar. Mesmo que não a encontremos, temos que tentar deixar, e aqui também se encontra o mistério, que esta esperança possa nascer ou se possa revelar. Pronto.
Acho que sobre esse tema das esperanças, também vou sentindo algum, portanto, esse desconforto que o Vasco falava, quase de gente que espera demasiado e outros que esperam, que não mude nada. Por outro lado, acho que o sínodo também permite aqui compreender uma coisa interessante que é, não sei, às vezes dá a ideia que na Igreja damos por garantidas ou estruturas que são invenções relativamente modernas, como estruturas tradicionais que estão lá desde sempre e que foi sempre assim que Nosso Senhor quis quando pensou a sua Igreja. Acho que o Sino pôs-me a pensar sobre isso, que é de facto o que é relativo, no meio disto tudo. Como é que também a nossa forma de compreender o mundo foi influenciando o modo de governo da Igreja? Pronto, ia-me debatendo com isso, que é, será que também irmos descobrindo cada vez mais e assumimos a democracia como o melhor sistema não tem alguma coisa a ver com um novo modo de ver a Igreja, de querer uma maior participação de todos? Pronto, por exemplo, Não sei se isso entra propriamente no campo das esperanças, mas estava a ouvir o Vasco e lembrei-me deste ponto. E sobre isso, no meio quase desta confusão que também vou sentindo em algumas pessoas e lêem-se artigos contraditórios e tudo isso, é perceber a necessidade de levar a sério esta abertura ao Espírito Santo. E isto pode parecer uma coisa muito, muito teórica, mas é tão concreta como isto, que é arriscar um pensamento incompleto e arriscar um próprio, sei lá, um modelo que é também incompleto, que não vem à partida com um desejo de retirar daqui uma definição final sobre qualquer aspecto da doutrina, sobre qualquer decisão prática de disciplina da Igreja. Acho que esta abertura cria confusão necessariamente, porque abala algumas coisas que se dão por garantidas há dezenas de anos, ou se calhar centenas, como estrutura da Igreja, que na verdade percebemos que podem se adaptar e mais do que poderem se adaptar, adaptarem-se ao mundo, podem se adaptar de maneira a que exprimam melhor hoje a realidade do Evangelho, que nos ajudem melhor a ler o Evangelho. E por outro lado, encontro essa esperança nas pessoas. Pessoas que são capazes de se pôr esta questão não estamos a querer seguir o mundo, estamos a querer seguir o Evangelho e por isso usamos o mundo e os problemas recentes como uma lente para ler o Evangelho, para reler a Igreja. Sim, diz-me.
Isto tudo certo para te perguntar quais é que são as tuas expectativas um bocadinho para este pronto, para este sino, expectativas e esperança. Acho que há aqui uma diferença.
Expectativas e esperanças. Eu, para não me contradizer, nem contradizer esta conversa toda, a primeira expectativa é que de facto estejamos abertos àquilo que o Espírito quer. A grande expectativa, acho eu, é aprender a arte do discernimento comunitário enquanto Igreja. E isso exige oração, exige silêncio, exige o confronto com os outros. Isto para mim acho que é importante. E senti isso, por exemplo, no nosso percurso sinodal em Braga, quando o organizámos no CAB, que era de facto o silêncio no grupo, depois de ouvir as pessoas, traz e obriga-nos a uma mansidão que o debate abstrato, não obriga e muitas vezes não. Nem nos propõe isso. Eu acho que isto nos torna mais dóceis ao Espírito. Acho que nos permite um olhar mais evangélico, mais aberto. E a grande esperança que eu tenho é essa. Por outro lado, se calhar, numa questão mais prática, tornar a Igreja mais ao serviço de todos e mais à à escuta de todos. Não é um ponto menos importante, por exemplo, a participação dos leigos e do maior número de mulheres, neste sínodo. Não é uma questão ideológica, é uma questão de igreja. A igreja é isto, e esta igreja também se ouve, também se faz ouvir. Às vezes parece que aqui há uma contradição de queremos uma igreja com mais espaço para os leigos, mas depois surgem os temas de ordenação sacerdotal de mulheres e o matrimónio aberto aos padres, como se isso também viesse a aumentar o número de sacerdotes. Parece que há aqui uma tensão entre, por um lado, queremos uma igreja mais laica e, por outro lado, queremos clericalizar mais. Isso, para mim, às vezes faz-me um bocado de confusão. Parece assim um ponto uma contradição. Vamos ver também o que o Espírito vai dizendo sobre isso. Mas sim, resumindo, acho que a minha grande esperança é aprendermos a rezar juntos e a fazer silêncio juntos para seguir o Espírito.
Eu acho que também te sigo aqui um bocadinho nas esperanças. Eu nisto acho que estou um bocadinho, enfim, acho que estamos todos, acho que devemos estar todos, mas sinto-me bastante em comunhão com acho que eu acho com que penso que é aquela que é a linha muito do Papa Francisco, que é um bocadinho esta também que já tem saído em alguns documentos e alguns comentários, e é por um lado. Se vivemos e se temos uma igreja hierárquica, que também temos uma igreja colegial, pronto. E nisto quer dizer que numa igreja hierárquica em que cada um usa o seu papel para fazer a sua responsabilidade, para ter o seu lugar, para ser. Pronto, eu acho que é isto muito o convite que o Papa Francisco nos está a fazer. Tem falado muito ao longo de todo o seu pontificado no problema do clericalismo, mesmo nos jesuítas na conversa com os jesuítas portugueses, como saiu, ele fala muito deste ponto, de que o clericalismo e o clericalismo muitas vezes, ou tantas vezes também, não é só dos sacerdotes, dos religiosos, mas é também dos leigos, é de todos. Portanto, é um bocadinho isto, é de que se nós todos saibamos assumir o nosso lugar e o nosso papel, seja como religioso, seja como sacerdote, seja como leigo, qual é que é o meu papel na minha paróquia, enfim, no meu lugar, no meu movimento, etc, etc. Pronto, eu acho que isso é que é o que nos pode dar maior esperança, não é? Quase como um bocadinho, apesar de já estarmos um bocadinho longe do que é que eram também as esperanças do Concílio Vaticano II, ou do início daquilo que o Vaticano II ansiava. Acho que é muito esta linha de voltar um bocadinho às fontes, voltar às raízes, um bocadinho à igreja do primeiro milénio, em que era uma igreja de escuta, não é? Uma igreja pronto, de acolhimento.
Para mim, acho que pessoalmente o grande fruto, pelo menos até agora, deste sínodo, ajuda-me a amar mais a Igreja, pronto, seja, e a amar não como uma coisa abstrata, não como uma hierarquia, mas em pessoas concretas, em primeiro lugar, em comunidades concretas, mas também com gestos concretos, não? Com diálogo, sentarmos à mesma mesa, pronto. E acho que isso tem sido assim o grande fruto, pronto, e ao mesmo tempo a grande esperança quero que cresça. E por isso acho também a minha grande esperança, a minha grande expectativa é que este sínodo ajude cada vez mais a que isto se torne uma realidade entre nós, pronto, é, possamos amar aquilo que é diferente. E por isso, a amar a Igreja, não como um conjunto de pessoas que estão no Vaticano, pronto, ou o que seja, mas amarmos uns aos outros, pronto, e perceber que somos todos irmãos, pronto, assim, se calhar uma coisa um bocado abstrata, mas depois na prática tem consequências práticas isto. Já todos ouvimos aquela frase do só se ama o que se conhece, né? Que até Santo Inácio nos exercícios diz conhecer, para melhor pedir a graça de conhecer, para melhor amar e depois servir. E havíamos Luta que me disse: sim, mas o contrário também é importante, não é? Nós também só conseguimos conhecer verdadeiramente aquilo que amamos. Portanto, permitir-nos que o Senhor, através de nós, nos faça amar os outros para poder conhecer, não é? Portanto, abrir aqui um common ground de fraternidade, de irmandade, de amor à Igreja para. Pronto. Acho que assim é assim a grande expectativa, a grande esperança, pronto, que isto que acontece e que vai acontecendo comigo e que procuro cultivar também, pronto, aconteça entre todos nós, pronto.
Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é, nisto tudo, também é uma esperança para mim que, de facto, haja, se tomem medidas concretas no final, não é? Porque o sínodo vale muito como processo, como ensinamento para a igreja de aprendermos a, de facto, a caminhar juntos, a rezar juntos, um modo mais verdadeiro de ser igreja. Por outro lado, também me parece que se chegamos ao fim e ficamos só com o processo, pronto, parece uma coisa muito para dentro. E não é só isso que é central no sínodo, não é? Comunhão, participação e missão. A missão, a participação levam-nos, não sei, a modos concretos de acolher. Por exemplo, se é tema e se o Espírito Santo já nos suscitou isso durante as fases diocesanas sobre o desejo de uma igreja melhor capaz de acolher recasados, divorciados, homossexuais, transexuais, tudo isto, uma questão muito concreta que é: podemos continuar a dizer que a Igreja acolhe uma pessoa homossexual, mas depois não dar uma resposta também concreta às necessidades dessa pessoa, à vocação dessa pessoa, naquilo que ela sente que é a sua vocação também de seguir o Senhor e de seguir a própria vida? Isto passa por abençoar uma união ou não. Eu acho que, estando aberto a isto, sem medo, sentimos aquilo que o Espírito Santo nos diz num tema como este, que para muita gente é difícil sequer de pensar ou de falar, mas sei, em mim cria esta esperança, que é também uma espécie de tensão interior de como é que, de facto, concretamente, em gestos, acolhemos aqueles que queremos acolher. Ou seja, como é que levamos realmente uma missão até ao fim e lhe damos um rosto concreto e tornamos esta misericórdia do Senhor concreta para todos.
Sim, mas é preciso deixar que seja o Espírito Santo a iluminar-nos com Cristo no centro para esses passos concretos e não ser uma coisa que venha da nossa vontade puramente.
Claro, se não caímos no mundanismo espiritual que o Papa alertou várias vezes, e de que falou até na conversa aos jesuítas em Portugal. É uma leitura recomendada também. Gonçalo, se queres acrescentar assim alguma coisa no final?
Sim, o que mais acrescentava é que acho que também é como parte responsável de todos nós nesta fase do sínodo, é que pelo menos que todos estejamos atentos àquilo que vai acontecendo e que vai sucedendo. Pronto, acho que essa é a principal responsabilidade de todos nós. Se nós podemos falar muito, podemos falar muito bem, podemos falar muito mal, mas quer dizer, se não estamos atentos e não estamos a par àquilo que acontece e que sucede, também não fazemos parte deste caminho e deste encontro, que é aquilo que nos é pedido, pronto. E também não deixamos que alguma coisa e que alguma coisa do que aconteça, do que saia, e não deixamos, tal como do Espírito Santo atua em nós, trabalha em nós e pronto, nos faça também estar mais em comunhão e em esperança e em encontro. E acima de tudo, para além disto, como dizia também do Espírito Santo, é muito importante, não, isto que acabámos de dizer e de falar, que vocês acabam de falar agora no fim, não só olhar para o sínodo como algo humano, de concretização humana, mas também saber olhar para o sínodo nesta dimensão do espiritual. Portanto, acho que o ponto mais importante, acima de tudo, que cada um pode fazer, é rezar pelo sínodo e rezar pelas intenções do Papa. E pronto, é isto.
E com este convite do Gonçalo a treinar o nosso olhar espiritual, a rezar pelo sínodo e a estarmos atentos ao Espírito Santo, pronto, concluímos esta conversa. Obrigado por nos estarem aqui a ouvir. Esperamos que seja útil, consolador, que ajude todos a perceber melhor o que é isto, que este processo sinodal que a Igreja nos convida a participar e a estar atentos e a rezar por ele. Adeus e até à próxima. Estejam atentos ao .sj, podem ver, não, podem ouvir os anteriores e os próximos episódios deste podcast Igreja em Caminho no .sj, no SoundCloud e no Spotify. Obrigado pela vossa atenção e bom dia.